Boa tarde, estamos em visão de jogo. Vamos começar pela passagem do Futebol Clube do Porto aos quartos de final da Liga dos Campeões. O sorteio é sexta-feira às 11 da manhã, com transmissão na TSF. José Manuel Ribeiro, poucas vezes uma derrota soube tão bem. O Porto perdeu por 3-2 em Turim com a Juventus, mas está nos quartos de final da Liga dos Campeões.
Mais uma vez, daqueles jogos que me vêm sempre à cabeça quando alguma equipa desvaloriza a Europa, porque me parece que é o objetivo máximo de uma equipa de futebol deve ser estar em jogos destes, não é? Nas maiores competições, contra as maiores equipas, nos maiores palcos, com as maiores audiências. E portanto custa-me um pouco perceber às vezes quando há aqueles calculismos de agenda que desprezam estas coisas. Devia ser a prioridade absoluta das equipas, está mais do que provado. Aliás, parece-me que quando se discute a questão do ADN do Porto, eu acho que não tem nada a ver com o ADN, mas tem a ver com o facto do Porto jogar quase ininterruptamente, né, a este nível na Europa, toda esta segunda encarnação, né, desde 82, que é com Pinto da Costa. Portanto, eu estive a ver os números, por exemplo. Nestes 37 anos, o Futebol Clube do Porto esteve 22 vezes acima dos oitavos de final de uma prova. 22 vezes. Dessas 22, 16 vezes esteve nos quartos de final de uma prova. Portanto, raramente esteve mais de 2 anos sem conseguir estar em destaque numa prova entre as 8 melhores equipas de uma grande competição. Não é? É evidente que isto marca uma equipa e cria uma dinâmica que melhora tudo e que potencia tudo, desde o próprio negócio, se quisermos ir por aí, até aos jogadores, até a forma como os jogadores que vêm de fora veem o clube, não é? Estes reforços que o Porto tem agora, nos últimos anos viram o Porto jogar 2 vezes com o Liverpool, na altura a melhor equipa da Europa, se calhar do mundo. Só tem vantagens e acho que a grande lição a tirar daqui é essa, a incompreensão pelo facto de tantas vezes a Europa ser desvalorizada pelas equipas portuguesas. Não pode ser, portanto, é o objetivo máximo e tem que ser sempre o objetivo máximo.
Foi um jogo terrível para o Porto, Luís Freitas Lobo. O Porto desde muito cedo reduzido a 10 jogadores pela expulsão do iraniano Mehdi Taremi, mas o Porto conseguiu aguentar-se.
Sim, é verdade, o jogo, claro que tinha que ser um jogo terrível, não é? Para vencer as Juventus, ultrapassar as Juventus, em Turim, claro que tinha que ser um jogo terrível, mas é desses jogos terríveis que são feitos os grandes campeões, ou essas grandes campanhas das equipas portuguesas nas competições europeias, sobretudo, como é evidente, o Porto, porque neste percurso todo que o Zé estava a referir, estão conquistas, não é? Também duas Champions,
duas Taça
UEFA, Liga Europa, as presenças nos supertaças, taças continentais também, muita coisa.
Uma final da Taça das Taças.
Exatamente, a primeira, 84. Claro que sim, aqui é onde se fala a verdade, não é? Onde chegas a um momento decisivo para onde nascem os grandes clubes, é para jogar nas grandes competições europeias, a todos os níveis. E mesmo aqueles clubes ditos de segunda linha europeia, quando se aproximam, têm que ambicionar também se destacarem ali. Eu acho que o Braga, por exemplo, tem feito um grande crescimento a nível nacional, mas hoje em dia já é conhecido internacionalmente. Hoje em dia já se diz o nome do Braga.
E foi assim que cresceu também.
Exatamente, e assim também cresceu. As pessoas já reconhecem o Braga. Né? Ou em Itália ou em Espanha falar no Braga, e portanto...
Como aconteceu com o Boa Vista há uns anos atrás.
Exatamente, aconteceu um pouco isso, embora com o Braga mais, porque tens uma final atingida, tem sido muito, já são mais anos agora seguidos, não é? O Braga está, isto parecendo que não, já passaram 16 a 17 anos que o Braga está consecutivamente, sim, nas competições europeias, desde 2004, sensivelmente, não é? 5, por ali, com que o Braga começou a atingir também aqui com a gestão
Aquele grande percurso da Inter todo com o Jorge Jesus.
Sim, isso já em 2010, sim.
E a partir daí, não é, antes de 2010, em 2010 ela estava no Benfica.
Sim, tens razão, é o ano anterior, exatamente. Sim, mas isto para te dizer que o jogo em si... Não, o jogo, repara, claro que o jogo tem muitas histórias, tem muitos episódios, tem o episódio daquela bola ao poste no último minuto, ou na barra, no último minuto do jogo do Quadrado, tem a expulsão do Taremi, e o sentir-se como o Porto tem tido dificuldades em jogar com menos um jogador, pensando nos jogos com o Braga, taça campeonato, tens o episódio do gol Sérgio Oliveira, quando já estavas a fazer contas aos penaltis, e acontece um golo em que a barreira é mesmo como o Pirlo dizia, achou que não tinha perigo nenhum a bola e desviou-se, e o César já não chegou lá. Tens logo a seguir o Rabiot a marcar, tens o Marquezinho, que eu acho que é a figura do jogo, que faz defesas monumentais. Acho que o Marquezinho, eu até arrisco dizer que se calhar é a figura do campeonato até agora. Independentemente do Sporting estar em primeiro, independentemente do que está a acontecer, acho que o Porto tem um guarda-redes fabuloso, e acho que muito daquilo que é a conquista da entrada nos quartos de final tem muito a ver com ele. Acho que aquela defesa que ele faz no primeiro minuto ao remate do Morata de cabeça, a que ele faz no último minuto do prolongamento, a tirar a bola do Demiral que ia encostar, é de facto brutal.
Este jogo teve três monstros, na minha opinião. Marchezinho, Pepe e Sérgio Oliveira.
Sim, sem dúvida, concordo contigo. É uma exibição da equipa, mas também uma exibição destes jogadores. Depois, claro, há os episódios do jogo, como é evidente, o golo aparece de uma forma, de facto, de irresponsável da barreira das Juventus. É evidente que há as bolas no posto, é evidente que há as oportunidades, mas acho que há uma eliminatória a duas mãos, não é? A primeira há que ver isso, não é? Na primeira mão, o Porto muito superior. E na segunda, o Porto que conseguiu aguentar os momentos mais difíceis, sobreviveu a eles, mas teve os seus jogadores ao melhor nível, sobretudo o Pepe e o Marquezinho.
E o Porto a encaixar naquela perspectiva do negócio que há pouco falavas, que podíamos também ir por aí, o Porto a encaixar mais 10 milhões e meio de euros com esta passagem, e no bolo da Champions, o Porto já, esta época, encaixou mais de 70 milhões de euros, da Manuel Ribeiro.
Numa altura em que era absolutamente essencial. Se quisermos ver o objetivo da época, eu acho que havia dois objetivos para esta época que eram essenciais. Um era este, explorar ao máximo financeiramente a Liga dos Campeões. Para o Porto, eu acho que nesta fase era muito mais importante até do que ser campeão. Era explorar ao máximo, era conseguir esse equilíbrio financeiro, responder ao fair play. O outro será conseguir o apuramento direto para a Liga dos Campeões.
Ou seja, o segundo lugar.
Sim, isso parece-me que é um objetivo fundamental, porque embora a questão do fair play financeiro esteja aparentemente resolvida, há o passo seguinte, não é? E o passo seguinte continua a ser complicado, porque, vamos a ver, qualquer equipa portuguesa destas grandes, por muito que se reequilibre financeiramente, logo a seguir tem outro problema, que é, digamos, o Luís Dias. O Porto quer manter o Luís Dias nas próximas épocas, precisa renovar com ele, precisa pagar mais, precisa ter essa capacidade. São os problemas levantam-se imediatamente a partir do momento em que se resolvem outros. Portanto, não há descanso para isso, e o apuramento neste momento, com uma equipa do nível do Futebol Clube do Porto e do nível que o Futebol Clube do Porto quer ter, o apuramento direto é absolutamente essencial, até porque sabemos nós o que tem acontecido, ou a insegurança que tem acontecido nas eliminatórias, onde não tem sido muito fácil as equipas portuguesas lá chegarem. Não é nada de garantido.
O Porto também pode apurar-se diretamente se for campeão europeu.
Também pode ser, embora eu acho que o cenário é muito diferente daquele que havia em 2004, por exemplo, não é? Em 2004 não havia nenhuma super equipa. Estas equipas como Manchester City, que eu acho que tem muito a ver com esta eliminatória. Eu acho que o Manchester City, o facto do Porto ter podido passar pelo Manchester City...
Mas o Porto pode apanhar também aqui um grande nome do futebol europeu, mas que não é uma grande equipa.
O Borussia é um grande nome, é isso que queres dizer?
Real Madrid, por exemplo, neste momento não é uma grande equipa, é um grande nome do futebol europeu.
Na Liga dos Campeões é sempre uma grande equipa.
Sim, o Real Madrid é aquele tipo de equipa que, quando está mal, se desvaloriza um pouco, mas depois, quando damos por ela, está a levantar o caneco, não é?
Tem sempre 4 ou 5 jogadores que são demasiado pesados para...
Não são grandes equipas, isso quero também olhar para o Liverpool e pensar o mesmo.
Exatamente.
Mas não, quando chegas à Champions, onde se fala a verdade, de facto, o campeonato pode estar...
Aliás, o próprio Porto
Champions é outra coisa.
O próprio Porto
é Porto
mais,
é um exemplo também disso.
O Porto é sem mais.
E o Cristiano Ronaldo foi arrasado em Itália, ele já respondeu este fim de semana com 3 golos ao Cagliari, mas foi arrasado pela imprensa. Muitas vezes os jogadores... criticam a imprensa portuguesa por ser dura, mas não é nada comparado com aquilo que se passa, por exemplo, em Espanha ou em Itália.
Agora, sobre esse caso, a exigência é máxima, como deves calcular, em relação ao Cristiano. E é máxima a exigência porque é máxima a qualidade dele, portanto. E é máxima também as expectativas que se criaram em torno dele. A Juventus contratou-o para vencer a Champions, porque campeonatos já venceu muitos. E não é com 3 gols ao Cagliari que eles vão deixar de criticar, porque, de facto, o que está em causa é estes jogos. Estes jogadores também nascem para estes jogos, não é? Por mais que tu venças campeonatos internos ou batas recordes de golos marcados...
Pensas que irá sair da Juventus?
Não sei, eu penso que tudo se reúne para isso. Acho que as condições para ele ficar, e até para ele ter vontade de ficar, são menores, mas há também há um negócio até que se fazer, não é? Portanto, também há dinheiro aqui metido no meio. Mas penso que está tudo reunido para isso, a todos os níveis, pela vontade dele. Parece. Agora, o arrasar é mesmo isso. Portanto, repare, mas estes jogadores nascem para isto. Estás a qualquer momento à espera de os glorificar ou de os arrasar. Muitas vezes... Então no futebol só se às vezes se leva ao patamar máximo as estrelas para depois as derrubar logo a seguir, para ter esse prazer. Eu acho que o Cristiano Ronaldo tem um nível tão alto que lhe permite sobreviver a isto tudo, como é evidente. Agora, deixa-me dizer também que é um pouco enigmática a sua exibição no jogo com o Porto, nos dois jogos.
Tem uma assistência para gol, atenção.
Aquela bola que ele deixa ficar para o Chiesa, né?
Enfim, mas foi isso... muito pouco Ronaldo nos dois jogos.
E isso é que me deixou um pouco intrigado, porque a época passada, repara, o Juventus a época passada foi eliminado também na mesma altura pelo Lyon. Mas aí o Ronaldo faz grandes jogos e marca 2 grandes golos, inclusive ao Lyon, para dar a volta em casa. Hoje, nesta época, não o conseguiu. É um pouco intrigante as duas exibições, sinceramente. O Ronaldo nem é tanto, às vezes, não marcar golos ou não lhe correr bem. É passar pelos jogos sem...
Eu acho que o Porto aí tinha uma grande vantagem.
Deixa-me dizer, Zé, que eu partilho também desta opinião do Luís, que ele não irá continuar nas Juventus. Gostava de saber também a tua opinião.
É uma opinião que é apenas uma sensação, atenção.
Sim, eu partilho essa sensação.
Também acho, porque é evidente que... Sem grande senso, a Juventus foi buscar o Ronaldo para ganhar a Liga dos Campeões, que é uma prova que não ganha há mais tempo do que o Porto. Aliás, a Juventus tem tantos títulos na Liga dos Campeões como o Porto, a Taça dos Campeões.
Tem 2, venceu em 96 a última.
Mas tem muito mais finais.
Tem aquela da Isla.
Foi buscá-lo para ganhar a Liga dos Campeões, mas isso não é assim, não é assim.
A da Juventus, penso que é o clube com mais finais perdidas.
Tinha 2 finais antes de chegar ao Cristiano.
Sim, eu
tem
até
mais,
acho
que mais que o Benfica.
Eu até acho que é a equipa com mais finais depois do Real Madrid. Não tenho os números, mas estou certo disso. Agora, não é assim que se ganha uma Liga dos Campeões. Ganha-se uma Liga dos Campeões com bom trabalho, não é? É ridículo querer-se ganhar a Liga dos Campeões com o Ronaldo e depois ir buscar um treinador completamente inexperiente, que foi um super jogador, um dos melhores jogadores que eu vi jogar na minha vida. Mas não quer dizer que seja um bom treinador para uma coisa daquelas. Não é? Aquilo é uma super máquina. A Juventus tem muito...
Ainda não é treinador, sequer.
A Juventus tem muito bons jogadores, atenção. Muito, muito bons jogadores. Estão ali grandes craques.
Tem uma grande equipa.
Nós conhecemos 2 deles, pelo menos, que vimos jogar aqui. Sabemos que são excelentes jogadores, bons laterais. Mas há muito mais do que isso.
Sim, temos.
Quer dizer, um excelente meio-campo.
Nós vimos, por exemplo, o que fez Federico Chiesa, por exemplo. Aquilo que
o Chiesa foi o único jogador...
Chiesa, Bernardetti, Dybala, Morata,
exatamente.
Rabiot...
Chiesa foi um jogador
quadrado,
que o Porto não conseguiu controlar, por exemplo.
Betancourt, Danilo, Alex Telles, Bonucci...
Sim, sim.
Não, uma grande equipa, não é?
Um plantel incrível.
Claro.
Agora precisa ter um treinador à altura, é evidente, não é? E não é só isso, e mesmo tendo um treinador na altura, e temos o exemplo das quantidades de dinheiro
como teve com
e do currículo que o Guardiola tem no Manchester City, e vemos que aos anos que ele está para tentar ganhar, como aconteceu com o Mourinho no Chelsea também,
poderão pensar em Sérgio Conceição?
Tudo é possível, o Sérgio Conceição tem uma grande imagem, nós falamos disso a semana passada, o Luís lembrou aquele programa em que ele esteve. Tem uma
Sim,
grande imagem.
Sim, o respeito que eles tiveram por ele, sem dúvida.
Tem uma grande imagem.
É muito apontada a Lásio.
Pois é.
Se bem que para ele era diferente. Eu acho que o Sérgio Conceição tem que continuar a jogar a Liga dos Campeões, tem que continuar a estar...
Ah, sim, isso é outra coisa.
São, em termos de carreira...
Era muito diferente para o Sérgio Conceição treinar a Lásio ou treinar a Juventus.
Sim, e eu acho que ele deve apontar a equipas que jogam pelos títulos e que... Acho que em termos de carreira está mais do que esse nível. mas é claro que melhorou muito mais a sua imagem, que vê-lo ao perto e ver esta lição tática, porque a questão do Ronaldo também é uma questão tática, era isso que eu te ia dizer há pouco. Eu não sei se não há aqui, se o facto de ele ter tido 10 anos de convivência com o Pepe, mais a seleção, mais essas coisas todas, se não tem muito a ver com isto, com a facilidade com que o Porto lidou com ele, percebes? Há ali um conhecimento mútuo muito, muito grande, dos dois, não é? Portanto, se alguém sabe como se anula o Ronaldo, como se quais são as fraquezas que ele tem, é claramente o Pepe. Então, uma força muito grande que o Porto tinha, para além de que eu acho que taticamente foi muito bem resolvida a questão. Aquele baixar, de formar uma linha de 6 quase, não haver espaço praticamente entre linha, entre laterais e central.
É Simeone mesmo. Isso.
Foi uma forma mesmo muito, muito, muito organizada de segurar os eventos. Portanto, isso também ajudou muito.
Vamos virar a agulha para o campeonato, recordando que sexta-feira às 11 da manhã há o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões e também já o emparelhamento para os jogos das meias-finais da Liga dos Campeões, sorteio que vai ter transmissão em direto aqui na TSF, mas como dizia, viramos a agulha para o campeonato. O Sporting continua imparável na caminhada para o título, mais uma vitória. Esta por 1-0 em Tondela, golo não nos descontos, mas na reta final da partida. Desta vez foi Tiago Tomás a apontar o golo, como dizia, mais um golo já nos instantes finais do encontro, mas o Sporting sempre a acreditar, Luís Freitas Lobo, que é possível marcar um golo, um Sporting que continua a sofrer pouquíssimos golos.
Sim, eu penso que esse é o principal ponto. A origem desta vitória tem a ver com a consistência defensiva da equipa, mais uma vez, que lhe permite manter o jogo sempre em 0-0, até lhe aparecer uma oportunidade e saber que com essa oportunidade concretizada ganha o jogo. Porque diria que na exibição em si, em termos ofensivos, o Sporting produziu muito pouco. Portanto, o Sporting foi muito forte a defender, não concedeu nada ao Tondela, embora o Tondela também tivesse uma estratégia de jogo que foi admitida, que passava por aguentar até aos últimos minutos quando ia lançar o Salvador Agra se o jogo estivesse em aberto, e foi o que fez, mas a verdade é que quando tentou ganhar foi quando perdeu o jogo, no sentido de sofrer aquele golo em que o Sporting tem o mérito de meter a bola na área, basicamente é isso, e a partir daí eu ressalto ter ido tirar o Tiago Tomás, que esse miúdo de facto é um grande avançado e tem crescido muito depressa e fez
curioso
um belo
aquilo
golo.
Que o Ruben Amorim disse dele no fim. Quando o Ruben Amorim diz que é um jogador que ainda falha golos que não devia falhar, mas é um jogador que trabalha imenso, mas depois faz essa ressalva, sim, de que ser um jogador que falha golos que não devia falhar, sim, ele que tem apenas 18 anos.
Claro, mas eu quero fazer uma terceira ressalva, que é ainda bem que os falha, porque é sinal que está lá. É porque há alguns que nem sequer falham golos, portanto, nem sequer estão nos momentos certos para os falhar.
Já
portanto,
agora deixa de dizer que ele está convocado pelo Rui Jorge para o Campeonato da Europa de Sub-21, que vai decorrer agora na Eslovénia. Nuno Mendes não foi convocado, também do Sporting, e Rui Jorge explicou o porquê, porque Nuno Mendes vai ser convocado por Fernando Santos para a Seleção A de Portugal. Francisco Conceição, convocado pela primeira vez para a Seleção de Sub-21 e também merece destaque Trincão, Francisco Trincão, do Barcelona, que, entre aspas, desce da seleção principal para a seleção de sub-21 para jogar este campeonato da Europa. Mas só falei disto porque estávamos a falar de Tiago Tomás e ele está convocado, aliás, como se esperava, por Rui Jorge.
Sim. Agora, deixa-me dizer uma coisa que durante o jogo, coisa que me chamou mais a atenção. Temos falado muito naquilo que é a forma diferente que o Sporting precisa de também começar a jogar, que o Ruben Amorim já disse, mexer em alguma coisa. A semana passada falava-te na questão do Paulinho. Acho que o Sporting precisa do melhor Paulinho para esta reta final da época.
E ele está recuperado, não é?
Está recuperado fisicamente. Veremos desportivamente como é que entra. Está já um Sporting com vitória.
Recuperado clinicamente.
Exatamente. Veremos como é que entra, que ritmo de jogo terá. Como é que vai se apresentar. A questão das marcações individuais. Nós estamos habituados a ver marcações individuais a pontas de lança e a números 10, médios criativos, e o Tondela destacou uma marcação individual ao lateral direito do Sporting. E é um caso, de facto, interessante de ver como identificando o Sporting o Paco
também Estarano, convocado para a seleção espanhola.
Convocado para a seleção de Espanha,
sim,
atenção,
sim,
Pedro
sim, eu
Porro.
Sei, eu sei. A ideia do Paco Estarán, olhando para a equipa do Sporting, nem foi jogar com três centrais. Foi jogar com defesa A4, mas que podia ser até uma defesa A5, porque meteu um jogador exclusivamente na faixa esquerda, que no início do jogo nem estava a perceber bem, no início, estava a falar dos primeiros 5 minutos, não é? Se era para jogar como médio ala, se era já para jogar como lateral ou como terceiro central, mas de repente percebi, em 5 minutos, que estava a marcar o Porro individualmente. Ia marcá-lo até à entrada do meio-campo, e entrava e marcava o mesmo, mordeu, porque levou logo um amarelo, também logo uma pancada forte, já depois da bola ir embora, ou então recuava e esperava por ele atrás, e aí sim, a equipa fazia defesa a 5. Era o KF, não é, que foi destacado para isso, ele que tem jogado pouco, não é, praticamente argelino.
Sim.
Pouco tem jogado, mas foi destacado para isso.
O jogador que tem um remate no Dragão, quando o Tondela veio ao Dragão, um remate a acabar o jogo à barra da baliza de Marchesino.
Sim, mas a verdade é que funcionou. Porque o Porro, de facto, não conseguiu ter o impacto que teve no jogo do Sporting e notou-se que, de facto, a influência dele é enorme. E tanto funcionou que o Ruben Amorim acabou por tirar na segunda parte. E, aliás, disse porque é que o tirou, porque precisava, de facto, de mexer naquela situação, porque não conseguiu ultrapassar a marcação do KF e quis meter um jogador com um pé trocado para jogar um pouco por dentro, como o Tabata, a ver se baralhava aquilo. Claro que o KF também saiu pouco depois, né, para entrar o Salvador Agra. E repara, e o Sporting de facto teve muitas dificuldades, pelo que se começa a notar aqui, já se nota, não é só a questão de sentir a pressão, é de facto o Sporting não tem muitas soluções para além daquela que tem para dar ao jogo, desde o início da época, e agora estes jogos de facto estão a confrontar a equipa com muitas dificuldades do ponto de vista ofensivo, atacante, para encontrar soluções. Não é só uma questão individual, também é de alternativas individuais, claro que sim, porque o Paulinho não pode jogar, o Sporting teve que ir embora, não tem alternativas, o Tiago Tomás está a jogar e está a jogar bem, mas vê-se que ele dá tudo o que pode e o que não pode. E depois, quando quer mexer na equipa, independentemente do valor dos jogadores, quer dizer, entra o Giovanni, que é um jogador em esforço, o Daniel Bragança, para ver se pega na bola um pouco mais atrás, o João Mário jogou aberto na direita, repara, o Tabata, ok, é um jogador interessante, mas para mim está longe de um jogador de equipa grande, na minha opinião, no sentido de fazer a diferença, e portanto é um candidato ao título low cost, e que de facto está em esforço no máximo nesta contagem decrescente para ser campeão, mas mais uma vez, aquilo que garante ao Sporting ganhar estes jogos é a consistência defensiva. Porque aquele jogo com o Tondela, se não tivesse a consistência defensiva, de repente, naquele início de segunda parte, numa ou duas bolas, o Tondela, quando pôs o nariz de fora, podia ter feito um golo. E a partir daí seria muito difícil. A verdade é que o Sporting não concede nada defensivamente e depois pode aparecer uma oportunidade, e apareceu, e não falhou.
Zé, o Luís falou ali, en passant, do Daniel Bragança. Eu gostei bastante da entrada dele. Ele entra aos 60 minutos.
Ele joga bem, ele joga bem.
60 mas... minutos de jogo, uma hora de jogo. Entra para o lugar de Nuno Santos e, mais uma vez, voltei a gostar da entrada dele.
Mas não jogou, mas entrou a substituir o Nuno Santos, mas não para o lugar do Nuno Santos.
Sim,
ele entrou
sim.
para o lugar do João Mário, para jogar a número 8, porque ele tem uma coisa que o facto de que o João Mário não tem. É mais rápido, o João Mário está muito lento, tem que aumentar a velocidade de jogo e a velocidade que dá a bola, não é só ele correr mais, é a bola correr mais, demora a decidir muito, põe o jogo mais lento e denunciado, muitos passos atrasados, muitos mesmo. O Daniel tem uma facilidade de jogar em espaços curtos tremenda. Eu acho que ele tem que jogar é mais à frente. Ele joga ali porque, de facto, não há grandes opções. Surpreendeu-me não jogar no Mateus Nunes, de facto, no 11 inicial, ele meteu já na parte final, porque eu acho que nesta altura é titular de Carlos no Sporting.
Sim, mas o Daniel Bragança, já falávamos dele, o ano passado, quando ele estava emprestado, isso não teria dado jeito.
Isso era no Estoril, né?
Exatamente. Se não teria dado jeito ao Sporting no ano passado.
Ah, sim, sim.
Por ser um jogador diferenciado, não é? É um médio que fica sempre bem num lote de médios, numa equipa, mesmo que não jogue, a titular, e acho que tem muito crescimento para dar. Não sei se não seria. Se um período de adaptação, se uma transformação num 8 mais físico, mais, se não seria muito interessante, no caso dele.
O Sporting.
Sim, embora ele. Desculpa, não, embora o Daniel. Eu vejo ele. Um 8. Lá está. Eu vejo mais a poder ser um. Hoje em dia não há o número 10, podes-me dizer, não é? Mas no,
sei mesmo
sim,
isso.
Mas num 4-3-3 ele podia ser o terceiro médio mais ofensivo.
Sim, mas quantas vezes é que isso acontece?
Sim, acontece poucas vezes, é verdade, mas imagino poder jogar um pouco mais adiantado, mais
agora,
liberto.
Tu vês aquela qualidade com os sim. pés e pensas que, pá, que tem que ser aproveitado de alguma maneira, o que sim. me parece mais racional seria ele conseguir essa transformação para
porque
um
8. Porque
um
ele não é um jogador muito de correr com a bola, não é? Não é aquele jogador de queimar linhas, como eu gosto de dizer, de vertical, sim, mas é gosta mais claro, de elaborar, não é?
Exato, mas é muito claro.
Como curto, resolve tão fácil, sai da pressão tão bem.
O Sporting que ficou sem Coates para a próxima jornada, viu o cartão, sim, amarelo e vai cumprir um jogo de castigo. O Sporting que vai receber...
Podia ter visto o vermelho, também é verdade.
A vitória de Guimarães, podia ter sido expulso, aliás, Coates.
Correu riscos, correu.
Mas falhará o jogo da próxima jornada. O Sporting recebe o Vitória de Guimarães, um Guimarães que perdeu em casa frente ao Gil Vicente por 4-2. Será que ainda João Henriques será o treinador do Vitória no jogo em Alvalade?
Eu acho que não faz sentido que não seja. Repara, se fazes uma... Isto é, não estou a fazer... A direção do Vitória é que sabe, faz a valoração interna da situação. Mas se contratas um treinador, não podes mandá-lo embora ao fim de 10 jogos, ou 15, ou 12, não sei quando já treinou o Vitória. A exibição em si
quase
tem...
Quase desde o início?
Sim, repara, a questão é que... Enfim, já falamos do Vitória aqui algumas vezes, nomeadamente quem ouve o nosso podcast também, mais em profundidade. A equipa tem muitas dificuldades em fazer sentido, não é? Juntar aqueles jogadores todos. O jogo de ontem tem história, não é? Portanto, a expulsão muito cedo do central desequilibra o jogo e o Gil acaba por conseguir ganhar um jogo que esteve sempre aberto até ao fim, o 4-2, porque o Vitória ainda falha um penalti nos últimos 10 minutos que poderia meter a equipa no jogo. Acho que o Vitória é uma equipa que pode criar problemas ao Sporting Alvalade. Atenção, acho que será um jogo muito interessante. Acho que o Sporting, claro, aqui será mais um jogo ao teste defensivo do Sporting, porque acho que o Vitória no contra-ataque é uma equipa perigosa. O Quaresma, o Rochinha, que fez um grande jogo ontem, fez um jogo fantástico, talvez a melhor exibição que viu o Rochinha fazer. E, portanto, pode ser um jogo com Rochinha, com Quaresma, com Edwards, com o Estupinhã. O Sporting vai ter que ser um Sporting muito competente a defender, sobretudo pela questão que tu referiste de não haver Coates.
Vamos avançar aqui no nosso alinhamento e olhar também para a vitória do Benfica. 2-0 frente ao Boa Vista, dois golos de Aris Seferovic e Zé Manuel Ribeiro, Pedrinho a titular e Everton Cebolinha no banco.
Era uma questão de tempo, não é? Não era muito tolerável que ele continuasse a ter aquele sub-rendimento sem que a equipa mudasse, não é? Mas eu acho que aqui, neste Benfica, a questão é procurarmos os sinais do tempo que o Jesus está a ter para trabalhar. Ele foi muito... é sempre muito criticado e dá muitas razões para crítica, mas há algumas que não fazem sentido nenhum, não é? E sobretudo aquelas sobre as capacidades que ele tem. E nós começamos a perceber, por exemplo, no funcionamento deste Diogo Gonçalves, sobretudo nestes últimos dois jogos, começamos a perceber como esse trabalho se nota, não é? Como ele começa a trabalhar e os jogadores... E então naquela posição, como dizendo que ele tem muita experiência a fazer aquilo e a influência que só esse detalhe já começa a ter na equipa...
E nota-se uma evolução já grande do Diogo Gonçalves a jogar a lateral.
Sim, sem dúvida, vê-se que há muito, muito treino específico com ele.
Sim, isso muda completamente. Para além de que o próprio Seferovic...
Atenção que já só está a dois golos de Pedro Gonçalves. Já leva 13 golos no campeonato, o suíço do Benfica, contra os 15 de Pote.
Pronto, e se olharmos bem...
Ainda pode ir a tempo de ser o melhor goleador da prova.
E se olharmos bem, se pensarmos que ele era o terceiro avançado do Benfica no início da época...
quase a sair.
Só isso diz muito do que é este plantel, da qualidade que este plantel devia ter... ou que devia ser visível no campo. É um avançado que, por exemplo, Sporting e Braga não desenhariam, de certeza absoluta, e que até provavelmente seria titular de caras em qualquer dessas equipes. Então, um jogador que explica tudo do estado deste Benfica, mas também começamos a ver os sinais de que dificilmente não teremos uma equipa combativa e a discutir muito do que vem aí do campeonato, se calhar até, se não a questão do segundo lugar, se calhar até interferir na questão do primeiro.
Sim, Luís,
vamos ter um Braga-Benfica na próxima jornada e os quatro grandes jogos até ao fim da prova são já na próxima jornada o Braga-Benfica, jornada 24, jornada 29 Braga Sporting, jornada 31 Porto Benfica, jornada 33 Benfica Sporting. Ou seja, dos quatro, o Benfica está em três.
Está em três, mas não significa que esteja a jogar para vencer ser campeão, não é?
Portanto... Não, não estou a dizer isso. Está em três jogos.
Aliás, mas pode interferir, é isso
torna
que eu
o campeonato talvez mais complicado para o Benfica.
Sim, um Benfica. Não, mas não é isso. Mas um Benfica muito forte pode ser um transtorno.
Aqui uma vantagem para o Benfica é que tem duelos diretos e pode, nesses duelos diretos, atrasar os adversários e avançar o Benfica. Mas, por outro lado, são jogos mais complicados para o Benfica e que podem colocar o Benfica ainda numa posição mais delicada.
Eu acho que os jogos complicados para o Benfica são, têm sido jogos que. Com o Moreirense, com a Vitória de Guimarães, com enfim, jogos em que têm cedido pontos de uma forma incrível e que leva a que a equipa neste momento
também
esteja...
Também perdeu em Alvalade, também perdeu em casa com o Braga. Também não tem sido muito famoso nos jogos grandes.
Não tem sido famoso não, em quase todos os jogos. Se te perguntar hoje, um jogo, escolhe o jogo da época do Benfica, não acho que não consegues escolher, não é? Portanto, agora... Já percebemos que o Benfica começou a época com muitas expectativas. O Jorge Jesus trabalhou a equipa no início da época. A equipa até começou ganhando bem dois jogos, embora se percebeu que aquele Famalicão já dava sinais daquele 5-1 de que mais de garantição do Benfica estava ali uma equipa com pés de barro, que está hoje em último lugar, o Famalicão, e já no terceiro treinador. Isto para dizer que o problema do Benfica começou do ponto de vista da estruturação da equipa, taticamente falando, agravou-se depois com a questão do Covid, que não foi o princípio da questão do problema do Benfica. Portanto, aquilo que Jesus coloca como o centro do problema do Benfica não foi o princípio do problema, só o agravou, é verdade, num momento crucial da época, coincidiu ali inclusive até com a Taça da Liga, lá está, um jogo também que perdeu com o Braga. E agora sim, estabilizando o poder treinar os jogadores com o tempo, e agora também ultrapassando a questão do Covid, embora não sei, isso é uma questão extra-futebol, quais são as sequelas que deixa ou não, nota-se que a equipa melhora em alguns aspectos, mas muito longe de olhar para este Benfica atualmente como ao nível que devia estar e que todos esperávamos no início da época, inclusive os adversários.
E Zé Manuel Ribeiro, virando a agulha outra vez para o Futebol Clube do Porto, já se esperava um jogo difícil frente ao Passos de Ferreira, o Porto a resolver o jogo já na reta final com golos dos monstros de Turim, Pepe e Sérgio Oliveira. Juntamos também aqui o Marchesin a essa lista de
fez
monstros.
Fez uma grande defesa mesmo assim.
Que também fez uma grande defesa.
Apenas com dois remates.
Com o jogo em 0-0.
Exatamente, apenas com dois remates do Passos de Ferreira, que se calhar é o destaque mais positivo do desempenho do Futebol Clube do Porto, é o facto de, contra uma equipa que joga bem, que ataca bem, cria situações, ter conseguido anulá-la ao ponto de só ter permitido...
E há outra coisa curiosa nestes jogos, é, esperava-se que o Porto fosse caindo durante o jogo devido ao esforço que tinha...
Sim, mas ainda tinha a memória muscular do jogo.
Sim,
de Turim.
Sim, mas curiosamente, a segunda parte do Porto é melhor que a primeira.
É verdade. É verdade. Eu acho que a primeira parte do Porto é... O Porto regressa a pecados antigos, que é... Consegue estar muito tempo naqueles últimos 30 metros, não é? No último terço do campo, mas depois não tem critério para criar situações. Portanto, falha muitas vezes no último passe, falha muitas vezes passes naquele último terço. Estiveram muito mal nesse período. Nesse aspecto, o Manafá, que é mais natural... Mas o Corona também, a tomar muito mais decisões nessa altura. Portanto, há aí uma desproporção entre a presença do Porto no ataque e aquilo que consegue criar.
Sérgio Conceição apostou exatamente na mesma equipa que jogou em Itália.
Exato. E defensivamente resultou muito bem. Depois, na segunda parte, há mais algum critério. Começa a aparecer mais algum critério, embora o golo tenha aparecido de bola parada. O Pepe tem acabado por marcar bola parada.
O Porto foi muito inteligente aí. O Sérgio Oliveira marca muito rapidamente o livre e, se vocês repararem, o Jordi ainda estava de costas para o Sérgio Oliveira e tinha ido à linha de fundo, não sei, buscar uma bola ou fazer qualquer coisa, e vai a caminho da baliza muito lentamente e, quando se apercebe, tenta recolocar-se rapidamente, mas já não houve tempo porque o Sérgio foi muito esperto, bate o canto rapidamente e o Pepe de cabeça ao primeiro posto desvia.
Mas o futebol também é feito isso.
É muito bom.
Muito bom, muito bom, muito bom. É excelente. Mas sim, o Sérgio foi muito esperto.
Sim, e voltou a ser mais um grande jogo do Pepe, atenção, que voltou a ter ali alguns gestos que...
Está um monstro aos 38 anos. Acabou de fazer 38 anos. Ainda ontem falávamos disso a propósito de um lance em que ele estava com o Luís Carlos, e o Luís Carlos está na casa dos 35, ou 30, acho que vai fazer 36 agora, nos próximos dias faz 36 anos. Mesmo assim, há uma diferença de... Dois anos e meio.
Por acaso, no rescaldo, enfim, eu vim buscar sempre exemplos estrangeiros, mas eu acho que este é importante. Estava a ver o rescaldo do Juventus Porto, também num canal inglês, o Rio Ferdinand, que estava a fazer a análise, e ele sabe falar alguma coisa, não é? Tem autoridade
ainda
para falar.
Ainda considera um dos melhores do mundo.
Não, ele dizia mesmo, ele montou umas imagens de cortes, de movimentos.
Sim, uma série de gestos dele.
E ele dizia que isto devia ser guardado, gravado e entregue aos miúdos que estão a começar a jogar a centrais, ou a todos que estão na Primeira Liga, dizia ele, para aprender como é que jogam no central, com 38 anos.
É verdade, é impressionante a longevidade de Pepe e a qualidade que ele exibe, porque ele joga com 38 anos ao mais alto nível.
Sim. E até uma coisa, que é o facto de nestes dois anos e meio de Porto ele ter se tornado muito bom a jogar no lado esquerdo, que era um lado onde ele...
Exato.
Que era um pouco desconhecido para ele, não é? E que neste momento ele está completamente ambientado e funciona quase como se fosse um canhão.
Viramos a agulha para os outros jogos da 23ª jornada desta Primeira Liga, olhando ali para o derby da Madeira. Vitória do Marítimo na estreia de Júlio Velásquez na Chopana, frente ao Nacional da Madeira, Luís Freitas Lobo, com dois golos de Rodrigo Pinho, e de facto esta equipa do Marítimo fica melhor com o avançado centro, que estava a marcar muitos golos até se lesionar, e isso até lhe valeu o passaporte para o Benfica na próxima época.
Sim, dois golos, enfim, um golo. Um golo e meio, outro, a bola já estava lá dentro. Foi o Leandro Andrade que marcou, a bola já estava, não estava lá dentro, para ser dado o golo, é porque não estava dentro. Mas, enfim, mas não interessa, a bola entrava. O jogo foi engraçado, teve piada, porque foi um jogo, lá está, terceiro treinador do Marítimo, e um treinador diferente, muito diferente. O Júlio Velásquez, aliás, costuma-se dizer sempre que um treinador precisa de muito tempo para preparar uma equipa, para mudar um sistema tático. Ele chegou lá, não treinou praticamente, segundo ele disse, treinou um dia, conseguiu tentar ali uma unidade, porque ainda por cima com aqueles problemas de poder... treinar por causa da questão de ir para uma ilha, né? Aquelas questões da Covid, né? E mudou a equipa toda, mudou o sistema tático, a equipa passou a jogar em 4-4-2, portanto foi um treino teórico, digamos assim, uma preparação teórica, não treinou no relevado a nova forma de jogar, e a verdade é que a equipa jogou muito melhor, de uma forma completamente diferente, em 4-4-2, com dois trincos, o Irmer e o Bambok, e dois pontas de lança, o Pinho e o Joel Tagô. Mas sobretudo com um jogador que eu acho que... Um jogador que eu gosto... A semana passada falava aqui que o Marítimo não tem um médio ofensivo, criativo, mas tem um jogador que eu acho que podia fazer isso, e eu acho que tem um nível até que pode, na minha opinião, pode jogar melhor até, em clubes mais altos, com respeito para o Marítimo, que é o Correia. Acho que o Correia é um bom jogador, tecnicamente muito bom, e com boa capacidade de passe. E ele libertou-o mais para aparecer nas zonas interiores, e de facto ele teve muito bem. O Marítimo ganhou bem o jogo na segunda parte, de uma forma completamente diferente em relação a como jogava com o Milton Mendes, e então em relação ao Lito, sem comparação possível, em termos de sistema tático. Viu-se que os jogadores iam muitas vezes ao banco, nomeadamente o Zainadine, falar com o Júlio Velásquez para perceber exatamente, porque ele só levou um adjunto, penso eu, portanto a equipa técnica é a mesma que estava, e portanto isso também foi importante, e ganhou um jogo que de facto é muito importante. Mentalmente, porque é ganhar na Madeira. É um jogo interessante, engraçado, teve piada, também dizia, quando disse tinha piada, porque fazia lembrar os jogos à moda antiga, com os dois presidentes no banco, o Carlos Pereira e o Rui Alves. E sabe que na Madeira, enfim...
Sim, podia ter corrido mal.
Podia, as pessoas viam-se todas umas às outras, comem nos mesmos sítios, no fim, não é? Encontrámos-nos todos sempre no fim. Encontrámos-nos também quando vou lá, não é? Que as pessoas, no fim dos jogos, encontram-se sempre nos mesmos sítios. E, portanto, com os dois presidentes no banco, né, a vontade de ganhar aquele jogo, a alternância no marcador, e foi um jogo à moda antiga, parecia um jogo dos anos 90, mas jogado em 2021.
Mas o Nacional também, se calhar, neste momento, era o melhor adversário possível para o Marítimo. Portanto,
sim, também tem esse lado, esse estímulo.
Fase,
né?
Sim,
está
numa má fase.
Também numa má fase. Sim, embora ele teve um jogo bem, a equipa até começou bem o jogo, estava a ganhar ao intervalo, mas começou muito mal a segunda parte, não conseguiu mexer no jogo, quase que...
E o Velásquez tem uma coisa muito engraçada, que ele tem sempre bons inícios. Sim. Em todos os clubes.
Não, eu fico contente que ele tenha voltado ao futebol português, porque é um treinador que eu gosto, a ideia de jogo, a forma de estar, a forma de falar, como as equipas eles jogam, portanto acho que é uma proposta de jogo interessante e ainda bem que ele veio novamente para nós.
Vamos ver se desta vez tem a consistência, porque ele acaba sempre por se ir diluindo e acabando.
Embora foi diferente ali, teve aquele ano no Bolonenses, que foi um bocado complicado, depois saiu a meio, com aquela questão do Rui Pedro Soares, portanto que ele foi para o Alarcão depois passou pouco tempo, portanto ele percebeu-se porque é que o Rui Pedro Soares tinha o despedido, ou, enfim, o dispensado, como quiser dizer, pouco antes, quando parecia bem. O Vitória de Setúbal era um clube muito complicado também para ele. Ele já estava a tentar há bastante tempo voltar para Portugal, teve quase no Rio Ave, mas não conseguiu, portanto... Acho que o Marítimo é um bom clube para ele e o Marítimo também é um bom clube, precisava de um treinador.
E Zé Manuel Ribeiro, o Farense a perder, falávamos do Belenenses Sade, que foi ao Algarve, a equipa de Petit ganhar, e Jorge Costa volta a estar com o Farense em maus lençóis.
Está em último, não é?
Está no último lugar.
Sim.
Com os mesmos pontos.
Sim, estamos a chegar àquela fase em que começa a haver, de facto, alguma distância já para o meio da tabela. Até aqui nós tínhamos ali dois terços do campeonato, se quisermos, todos em sarilhos, ou melhor, nenhum deles livre de sarilhos. Neste momento já começa a formar-se um grupo mais complicado, e o Farense...
Sim, esta derrota com o Bolonense é daquelas que faz moça.
O Farense mostrou algumas coisas nos primeiros jogos com o Jorge Costa, neste momento tem algumas dificuldades, enquanto que o Bolonenses, que foi resolvendo aquele problema dos golos, já consegue ter alguma produção, embora neste jogo não tenha sido uma produção fantástica, mas sobretudo defende bem. E para uma equipa como o Farense, que não está saudável, que não ataca com muita confiança, o Belenenses é o pior adversário possível, se calhar. É
Sim, o Belenenses tem uma coisa, há um jogador no Belenenses que eu gosto, e o Petit está a aproveitá-lo bem, já o tinha treinado em Tondela, que é o Miguel Cardoso. Eu acho que é um jogador engraçado.
Quase meio ponta de lance.
É, ele mete-o ali a falso 9, porque ele é um extremo, ou então podia estar a provar que ele pode ser mais do que um extremo, e mete-o solto na frente. Foi ele que fez o golo. E tem feito sempre bons jogos, muito perigoso na frente, como um 9 de profundidade, de fugir à marcação, porque ele não é um ponta de lance, não tem essas rotinas. Ele, aliás, eu tinha reparado que eu estava a ver o jogo e depois... Eu gosto de Miguel Cardoso, ele passou 3 anos na Rússia, não é? Que poucos se aperceberam disso, jogando pouco, e agora está com 26 anos. Não quer dizer que seja velho, não é isso, mas passou ali 3 anos da sua carreira, terá ganho dinheiro, é importante para ele, como é lógico, mas desportivamente travou um pouco a sua evolução. Mas acho que é um jogador que outros clubes também deviam olhar com atenção, porque acho que ele, tanto jogando na faixa como jogando por dentro, é um avançado muito interessante.
E tem ainda o Afonso Sousa, que entretanto perdeu um bocadinho, mas
vai voltar.
Permitam-me só puxar aqui um bocadinho a fita atrás, porque queria falar de um jogador que gostei de alguns pormenores dele, que é um jogador do Nacional da Madeira, que defrontou o Marítimo, que é Vincent Kozielo, jogador que está emprestado pelo Colónia, jogador
bom,
francês. Ele era apontado há uns anos como um dos grandes médios em potência do futebol francês, e acabou por não conseguir afirmar-se a esse nível, mas é de facto um jogador com muita qualidade.
Mas é um jogador fora da média, acima da média, só que ele não sei como é a cabeça dele.
Sim, mas depois há o contexto também.
Pois, porque ele, de facto, nunca se afirmou em muitos clubes por onde já andou, e agora até admirou-me quando ele vir para o Nacional da Madeira.
Tens outro caso nesta semana.
A assistência que ele faz para o golo do Nacional é excelente.
É, o golo do Kanji, não é? O Kanji, que por acaso eu conheci-o bem, porque ele jogava no Swansea com o Carvalhal, não é?
O Corre?
Era. E não jogava, porque de facto o miúdo não tinha grande... Taticamente tinha muitas limitações. Mas claro, no nosso nível... joga, mas com Carvalhal não tinha hipótese.
Esta semana tiveste um caso ainda mais, tiveste um caso ainda mais notório, que é o Imbolá no Portimonense, né? O Imbolá que faz uma...
Esse enganou-me, pá.
Enganou toda a gente.
Eu no Marselha fazia dele um Ferrari também.
Exatamente.
Como disse o Lopetegui, é que dizia isso, o Pinto da Costa é que disse.
Pinto da Costa que disse que
era um Ferrari, mas não saía da garagem.
Eu lembro-me que nessa altura estive no Mónaco a fazer uma reportagem com o Leonardo Jardim. E o Leonardo Jardim dizia maravilhas do
Imbolá. Todos,
aliás, apontavam na grandes clubes. O Porto acabou por ir buscar.
Admirou
e por despachar rapidamente. E nunca mais se afirmou. Por todas
estranho,
as equipas que passou, foi uma coisa...
Como é que jogava tão bem no Marselha e de repente, incrível.
Neste momento começam a ficar equipas já relativamente tranquilas, pelo menos para já. Estamos a 11 jornadas do fim e há aqui algumas equipas que estavam...
É mesmo relativamente.
Sim, relativamente. Mas, por exemplo, Moreirense já está com 30 pontos, Rio Ave já está com 26 pontos. Sim, mas o Rio Ave ainda há poucas jornadas estava cá em baixo.
Sim.
E agora já está com 26 pontos. Belenenses está de 25 pontos.
25, mas quantos pontos são isso para a linha d'água? São 3.
São 6 pontos.
Não, são mais. Já cresceu.
6
pontos. Não, 21 pontos.
Não. 21 pontos do Boa Vista, play-off. Mesmo assim, 4 pontos.
4 pontos, não são 3, são 4. São 4 pontos.
Sim, mas isto
para
nestas duas jornadas, estas distâncias aumentaram.
São 4 pontos, pá.
Sobretudo para aquelas duas últimas equipas do fim.
Sim, isso é verdade. Pronto, ok. As de descida, sim.
Esclareceu-se um bocado isso, ou seja, aquela ideia de que aqueles dois terços...
Atenção ao Famalicão, agora com o Ivo, é importante ver isso.
Vamos ver o que é que...
O Famalicão precisa de uma coisa. O Famalicão neste momento, acabaram-se as teorias, não é? Já não há espaço para teorizar, já não há espaço para... Tem que ganhar jogos, basicamente, tem que defender e tem que marcar golos, tem que ganhar jogos.
Eu acho
não há outro remédio, não é?
Como é que num mês se decide que o Silas é uma má aposta, não é? E como é que num mês anterior se contrata o Silas achando que é a solução? Acho que é madurismo a mais para um clube tão, tão profissionalizado a nível de projeto. Isto parece Mariana Mortágua a falar do Zé Valbaba, mas é um bocado isso. Desculpa.
Sim, eu concordo contigo. Sinceramente. Já falamos sobre o Silas.
Porque quase que enterra a equipa na segunda divisão.
Já falamos sobre a questão.
O que eu não entendo é a saída de João Pedro Sousa.
Sim, essa também não. Essa eu já disse.
Aí é que começa o problema. Porque é que sai João Pedro Sousa do comando técnico do Famalicão? Aí é um erro... Na minha perspectiva, é um erro crasso desta época do Famalicão.
Sobretudo por não haver uma alternativa. Eu percebo a sugestão de um treinador quando há, de repente, ali uma alternativa que é óbvia e que faz sentido, não é? Quando não existe, não percebo os despedimentos. E há muitos despedimentos assim em Portugal que vais buscar outro treinador que claramente não te dá garantias e que não te deixa seguro.
É sempre que eu te digo. Os dirigentes acham que mandando embora o treinador, manda embora um problema. Entendes? E a questão é que na semana seguinte descobrem uma coisa que eles não pensam. Há que há outro jogo para jogar e há que ganhar. E o treinador que eles achavam que era a solução contrataram, de repente olham para ele, afinal o problema está aqui na mesma, só mudou a cara e portanto perdem o jogo e de repente afinal é feia má aposta, vamos mudar outra vez. E isto continua. Raramente há bom resultado.
Vamos ver o que é que nos reservam as próximas jornadas.
Espero que corra bem, enfim.
A próxima jornada, já que o dissemos, tem um jogo de cartaz.
É mais experiente, tem essa vantagem.
Agora tem,
é um todo com mais experiência, alguma experiência que creio até na formação, pode ser um encaixe melhor para
não podes falar, mas não podemos ver o João Pedro época passada como treinador revelação, que já estava a ser apontado.
Claro que sim.
Para grandes clubes.
Isso é problema base, não.
E de repente, é um treinador que não vai dar a volta à solução e então, tu renovas o contrato com esse treinador 15 dias antes de o despedir, ou 15 dias ou 3 semanas antes, e justificas essa renovação que era importante dar uma nota de confiança ao plantel. Eu acho isto tudo surrealista, sinceramente, pá.
A próxima jornada tem um grande jogo, um Braga-Benfica, já que o dissemos, é um jogo de grande cartada, há muita expectativa para ver este jogo na Pedreira, entre o Braga de Carlos Carvalhal e o Benfica de Jorge Jesus. É um jogo... Bom, que vai prender a atenção de todos.
Sim, sobretudo porque já falamos sobre isso várias vezes. Eu tenho uma opinião muito particular sobre a atitude de Jorge Jesus nos jogos complicados, nestes jogos grandes. E não há hipótese dele ter cautelas neste jogo, ele tem que ganhar o jogo.
Não joga com 3-3?
Mas mesmo assim não acredito, não sobre isso.
É que o empate não serve ao Benfica.
Tem que ganhar.
O Benfica, se não ganha o jogo,
é evidente que pode fazer isto, pode amarrar o jogo e apostar ali numas bolas paradas.
Ele ainda por cima joga contra as centrais.
Ele ainda por cima agora
os três
está,
defesas, como quiser chamar.
E ainda por cima agora está felicíssimo. Está felicíssimo.
Eu aposto nos três defesas.
Sim, é capaz.
Jogar com Otamendi e Lucas Veríssimo.
E os laterais com o Grimaldo. E o
Diogo Gonçalves, muito projetados.
Alas mesmo.
Sim, mas pode perfeitamente fazer isso, amarrar o jogo, tentar amarrar o jogo e depois...
Não.
Está felicíssimo com o Lucas Veríssimo, o jogo aéreo e o Lucas Veríssimo, pode ser uma coisa para as bolas paradas.
Atenção, repara, eu quando digo isto não quero dizer que ele quer amarrar o jogo.
Mas é o que ele tem feito.
Pode ser, mas
é o que ele tem tentado
fazer. Não estou a
dizer
que ele vai pensar o jogo com o Braga como pensou o jogo com o Porto e o Sporting, não é isso. O que eu acho é que ele vai, com o momento que está o Diogo Gonçalves, e que ele quer o Diogo Gonçalves atacar o máximo, com o Grimaldo, que desequilibra tanto a atacar e cruza bem, ele vai querer aproveitá-los muito a atacar e para dar-lhes a dinâmica toda aos laterais contra o Braga, só jogando contra as centrais. Eu acho que é essa a ideia que ele vai ter. Não é para amarrar, é para deixar os laterais como asas.
O que eu acho é que neste momento...
E acho que era uma boa ideia.
O que eu acho é que se houve...
Um ataque treinador.
Se ele teve prudência em relação ao Porto, num jogo que tem que ganhar, em que ele encontra, para mim, neste momento, a equipa que melhor contra-ataca, que melhor faz a transição no campeonato neste momento, que é o Braga, tem um problema. Portanto, não sei se ele não tem que pensar primeiro nisso, ou seja...
Mas eu acho que é por isso que ele tenta equilibrar. É difícil ter o melhor de dois mundos, claro. Mas ele vai tentar equilibrar isso com os três centrais, não acho eu.
Tu estás-me a falar nisso e eu a pensar que vai ser ali muito, muito jogo nas costas laterais.
Sim,
muito...
claro que o Carvalhal vai pensar nisso. Então com o Galeno entrar por ali em cima do Diogo Gonçalves.
Mas estou curioso para isso.
Não, mas é um bom jogo, um jogo que apetece ver.
É um jogo que apetece mesmo ver.
Não, até porque o Jesus, nestes anos todos, poucas vezes esteve nesta circunstância. Não é? De chegar a um jogo deste e precisar desesperadamente ganhar. Sim.
Esse jogo, desculpa, João, que será no sim. Domingo, já depois do Sporting
esse
e o Porto jogar.
Esse jogo
é
domingo às 8 da noite.
Já depois do Sporting e o Porto jogar.
Já depois do Sporting jogar em Alvalade frente ao Vitória de Guimarães e o Porto jogar no Algarve frente ao Porto Guimarães no sábado.
Sim,
esses jogos no sábado,
sim.
O Braga-Benfica no domingo.
Isso é uma pena, porque era interessante, a menos que o Porto vença, era interessante que o Braga também se tivesse ou será interessante que o Braga também tenha o segundo lugar em risco nesse jogo e também seja obrigado a ganhar e não a admitir o empate.
Vamos ver a conjugação de resultados até chegarmos a esse Braga-Benfica. Meus caros, não sei se querem destacar alguma coisa de futebol internacional para o nosso podcast de hoje.
O Haaland, pá.
Sim.
O Haaland, porque
eu escrevi
sobre isso esta semana. Eu acho que há jogadores, acho que há uma herança do Ronaldo. Na semana em que se disse tão mal do Ronaldo, há aqui uma herança do Ronaldo que é muito clara, não é? E o Haaland, que chegou mesmo a dizer que é jogador de futebol por causa do Ronaldo e que é, de facto, em muitas características...
O Mbappé também disse um bocado isso.
O Mbappé também disse. Mas é isso que eu quero dizer, ou seja, provavelmente a próxima década vai ser moldada pelos herdeiros de Ronaldo e não... Até porque não pode haver herdeiros do Messi, isso não é possível.
É verdade, mas nós também envelhecemos rápido, também já não estamos novos, já não vamos para novos. Do Ronaldo agora, do Ronaldo exterminador implacável de golos, não do Ronaldo que começou a carreira, pá.
Não. Embora o Mbappé até tenha
algumas semelhanças. Não era o Ronaldo, meio Ronaldinho que foi para Manchester. É o Ronaldo que de repente se torna um extremador implacável de golos, não é?
É o Ronaldo que quis ser. Este é o Ronaldo que ele quis ser.
Sim, mas o Haaland identifica-se.
É mesmo isso.
Mas o Haaland apanhou o Ronaldo nessa fase da carreira.
É isso que ele quer.
Ele não se lembra do Ronaldo quando começou no Manchester United.
Não, aliás, nem devia ser uma criança.
Por isso é que nós estamos velhos, é isso.
Há o Ronaldo do Antigo Testamento e o Ronaldo do Novo Testamento.
É um pouco.
Há dois Ronaldos.
É diferente.
Há coisas muito engraçadas neste Haaland, por exemplo, esta tendência para os recordes que ele já começa a ter recordes por tudo quanto é lado, que é uma coisa também muito parecida com o Ronaldo. Eu nem sabia ali esta semana, ele com 5 anos bateu o recorde do mundo de salto em comprimento para aquela idade, que é uma coisa do caraço e que bate muito bem com o que é o Ronaldo.
Eu nem sabia que havia recorde do mundo de salto em comprimento para 5 anos.
Epá, pelos vistos existe é dele, está, e é dele com 1,63m, com 1,63m. Não, mas é verdade.
É um jogador que vai marcar
a próxima década, certeza absoluta. É um super
craque. Estou aqui a fazer um esforço para não me rir. Estou a imaginar crianças de 5 anos a correr, a saltar, exato, na Noruega.
A minha questão é se nós ainda seríamos capazes de saltar 1,63m.
Não, esquece. Eu nem sequer me atrevo, quanto mais pensar que consigo.
Voltamos na próxima.
Deixa-me só referir,
diz
o Internacional, é importante referir, o Ghana venceu a CAN Sub-20.
A parabólica do Mindelo funciona.
Isto já é a quarta parabólica, já precisas 4 parabólicas. Jogamos aqui.
Atenção, vocês vão ouvir falar os jogadores daqueles que jogaram e muito bem. Venceram 2-0 o Uganda na final.
Tiveste a ver Ghana-Uganda?
Sim, está gravado. E...
Tu a veres ou o próprio jogo?
Não,
tu a veres o jogo para provar.
Está gravado o jogo. Porque daqui a uns anos, alguns daqueles jogadores, não tenho dúvidas, que irão ser falados. em direção à seleção do Gana sub-20.
Vamos estar atentos.
E do Uganda, e o Uganda também. Jogou muito bem o Uganda. Aliás, o melhor marcador, vou dizer na próxima edição do jornal, no domingo. Não percam.
Para memória futura.
Estar no jornal do jogo no próximo domingo.
Exatamente, vai estar. Uma referência à seleção sub-20 do Uganda.
E do Uganda, não?
Do Uganda também, porque o melhor marcador foi do Uganda.
Sim, se não se desse do Uganda, depois isso ia-se notar na venda dos jornais. Não?
A comunidade
nossa,
do Uganda.
A nossa edição africana.
A comunidade do Uganda em Portugal não iria perdoar uma falha dessas.
Voltamos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo, com o João Vieira no vídeo para o site do Visão de Jogo na TSF e no jornal O Jogo, e o controle técnico hoje do Joaquim Pedro Rocha. Voltamos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço, até para a semana.